rádio faz história.
Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? Pois é, gente, o Sombra, em tese, sabia. Mas quem era o Sombra? Para falar sobre isso, sobre esta importante página, essa importante história do Rádio do Brasil, vamos conversar com nossa colaboradora das segundas-feiras, professora Rose Eskenazi, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Faculdade de Comunicação e jornalista, conceituada jornalista Rose Eskenazi. Rose, bom dia e uma ótima semana para você.
Ah, para vocês também. Bom dia a todos.
Rose, vamos falar hoje sobre o Sombra e sobre o seu, digamos assim, homônimo, o seu figura, a sua figura de origem americana, que é o The Shadow, não é isso?
Exatamente. É, eu acho que a gente perde assim, a noção da qualidade profissional que antigamente as pessoas tinham. Claro que hoje existem milhões de profissionais maravilhosos, mas nos anos 30 e 40, o profissional ele jogava em vários times, talvez porque os salários fossem muito pequenininhos, né? E então vou falar hoje sobre um cara que era muito talentoso, chamado Sinclair Lopes. Então, olha só, ele foi locutor, ator, apresentador, intérprete de noticiário, ele mesmo que se dizia isso, produtor de programas, animador e uma referência jurídica relacionada à radiodifusão. Então, como ator, olha só, ele participou da primeira novela veiculada pela Rádio Nacional, que foi Em Busca da Felicidade. Depois atuou em Renúncia, do Duvaldo Viana, e depois Direito de Nascer, que a novela fez maior sucesso no rádio e também depois na televisão. Mas no rádio, então, ele fazia o papel de Dom Rafael Juncal, que era o patriarca lá da família. Bom, infelizmente, esses áudios não existem mais. Eu procurei muito esse fim de semana, mas realmente as coisas foram se perdendo, infelizmente. Mas, então, Sinclair Lopes, ele continuou interpretando muitas histórias dramatizadas, e começavam sempre assim: meu nome é fulano, ou eu me chamo cicrano. Então as pessoas mandavam suas histórias, até hoje nós temos pessoas comuns com histórias maravilhosas, e esse quadro era, ele fazia, era sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre o maior sucesso dele no rádio, que foi o Sombra. Durante 6 anos ele fez esse papel principal na Rádio Nacional, porque ele tinha uma voz maravilhosa, uma voz forte, né? Impressionante. Então, qual foi a origem do Sombra? O Sombra foi realmente um seriado americano, The Shadow, que veio no pacote da política da boa vizinhança, né? Que a gente estava fazendo um acordo para entrar na Segunda Guerra. Então, quem fazia a voz nos Estados Unidos era o Orson Welles, o famoso diretor de Cidadão Kane. Então, o Orson Welles realmente é uma outra figura fantástica que a gente tem que saber, porque conhecer, porque ele também deixou muitas marcas.
Claro, entre elas a Guerra dos Mundos, né?
Exatamente, que foi dizem que é o programa de rádio mais famoso da história do rádio. Eu posso até falar sobre ele quando você quiser. Mas então o que acontece? Ele era radioator em várias rádios americanas. Então ele ganhava muito dinheiro, ia para uma estação, ia para concorrente, e ele descobriu que andando de ambulância não era proibido. Então, o trânsito já era ruim nos anos 30 em Nova York, então ele entrava numa ambulância, olha que loucura, percorria para uma rádio, entrava e perguntava ao produtor: qual é o papel que eu tenho que fazer? Ah, é um velhinho chinês. Aí ele ia, na mesma hora, fazer o velhinho chinês. Aí para outra rádio: o que eu tenho que fazer? É um professor, não sei o quê. E aí ele foi ganhando muito dinheiro até para fazer as coisas que ele queria fazer, no teatro e no cinema, ele usou esse dinheiro do rádio. Mas então, o Orson Welles, ele marcou como Sombra. Então, antes da gente ouvir, eu vou falar um pouquinho que ele foi, esse seriado foi escrito por Walter Brown Gibson, sobre o pseudônimo de Maxwell Grande. E ele revelava as aventuras de um vingador mascarado, que era, na verdade, um milionário, o Lamont Creston. Então, o Sombra era descrito como um homem assim, estranho, com nariz muito fino, olhos negros, penetrantes, estava sempre com um casaco, uma capa preta, e na boca havia um lenço para esconder a boca dele, porque ele não queria ser reconhecido. Então tinha um anel enorme de rubi e no bolso tinha duas pistolas. Uhum. Uma pontaria perfeita. E, então qual era o lance dele? Ele conseguia se tornar invisível e penetrar no covil dos bandidos. Ele conseguia ouvir as conversas. Não tinha internet naquela época, não havia computador, não havia nada. Mas era um cara que conseguia entrar e ouvir quem era o bandido, quem era o assassino, né? Então, ele tinha também um avião feito sob medida para ele, e aí ele assustava os radiovintes com a pergunta, que é: quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Aí continuava: pois ele tem o mal em seu próprio coração. Então, em cada episódio, ele falava outras frases, como: o Sombra nunca falha, as sementes do mal geram frutos amargos, o crime não compensa, o Sombra sabe. Então, todo mundo ficava assustado, principalmente as crianças.
E depois do Sombra Sabe, desses bordões, havia um locutor, tanto na versão em inglês quanto na versão em português, que explicava o que iria entrar naquele episódio, né? Nesse episódio de hoje, vamos tratar... E logo em seguida entrava a cena dramatizada com músicas, trilhas, efeitos e tudo mais, não é isso?
É, e ele dava uma risada assustadora. A gente vai ouvir aqui o original americano e vamos ouvir a versão brasileira com o Sinclair Lopes, né?
Isso.
Mas o que eu tinha engraçado nessa pesquisa é que não era a primeira vez que os homens ricos, né, ajudavam os pobres naquela época. O Batman também era um super-herói mascarado e ajudava, né, os pobres. Quer dizer, é tudo fantasia, claro, né?
É uma narrativa norte-americana para tentar amenizar, na verdade, na Guerra Fria, a relação com o socialismo, com o comunismo, tentando mostrar uma imagem do rico que se sacrifica e se fantasia de super-herói para defender a cidade e tudo mais. Quer dizer, tinha toda uma ideia retórica em O Sombra, Batman e tal, de passar uma mensagem subliminar de uma burguesia solidária com as pessoas, solidária.
Não, também exagero, tá? Devem ter ricos muito bons também.
Não, claro, não, claro.
Mas assim, é engraçado que esse era o defensor, né? Ele era o cara que sabia, né? Que realmente tinha essa mensagem também. E principalmente na época da guerra, o Brasil tinha medo, os brasileiros tinham medo do Brasil entrar na guerra. O que, que ia acontecer com a gente, né? Então havia um clima assim meio sinistro. E esse programa Sombra tinha esse clima assim, socorro, o que, que vai acontecer com a gente, né? Eu achei curioso que na versão americana, quem fazia a namorada do Sombra era a Agnes Moorehead, que acho que os nossos ouvintes devem lembrar como a mãe da feiticeira, uma ruiva, muito engraçada, né? Então ela depois continuou na televisão, né? Nessa seriado A Feiticeira, mas depois a gente vai ver que o Sombra, ele vai ganhar várias versões do cinema, que eu não vou comentar aqui, a gente vai ficar só no mundo do rádio. Mas você quer... Vamos mostrar a versão em inglês?
Isso. Vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente mostra um pouco a versão... É um trechinho da versão em português, né? Da vinheta na voz do Sinclair, não é isso?
Isso mesmo.
E do jeito como ela era apresentada no ar na Rádio Nacional. Ou seja, havia uma pausa na programação, ficava um silêncio de 2 segundos, 3 segundos. Então, eu resolvi, quando você me enviou esse áudio, eu resolvi deixar uns 2 a 3 segundos para que o ouvinte tenha a mesma sensação que os ouvintes da Rádio Nacional tinham naquela época, anos 40, 50, de que saía, né, quase que sumia do ar a emissora e entrava aquela voz, quem sabe dizer. Vamos ouvir primeiro, então, essa versão com o Sinclair Lopes em português, da forma como ela era ouvida pelo público, né, dos anos 40 e 50 do século passado. Lá vai.
Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe.
E agora a versão, né, o original, né, que inspirou a versão brasileira, original, com o Orson Welles. É ele na locução logo no início, Rose?
Eu acho que sim.
Ou é só... Eu fiquei na dúvida, porque o timbre é parecido. Se o Orson Welles é logo no início, ou se quem faz o Who Knows... Né?
Isso é o Orson Welles,
Já é o próprio Orson Welles, né? E depois ele segue com a locução que explica o episódio. No episódio de hoje apresentaremos e tal, numa linha muito parecida com que as rádios novelas brasileiras usavam, e o seriado Jerônimo, Herói do Sertão, usava também, para abrir cada capítulo, né, da série, que é explicando quem seria enfrentado, que tipo de bandido seria enfrentado pelo O Sombra. Vamos acompanhar então a versão com Orson Welles.
Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows.
Start trailing the shadow on his newest adventure, let me remind you that if you haven't yet replaced worn, smooth tires with new, safe, Goodrich Silvertowns, do it now. And the sooner, the safer. For remember, Silvertowns are the only tires that give you the skid protection of the Lifesaver Tread. The amazing new Goodrich
então começa a locução a explicar o episódio. Um detalhe curioso em relação a essa versão original é que ele diz aí em inglês um texto um pouquinho diferente da versão em português. Por isso que não é uma tradução ao pé da letra. É uma versão, porque ele diz what evil knows a man... ele diz uma coisa mais ou menos assim. Quem sabe que diabos está no coração de um homem, né?
Verdade.
Quem saberá que diabos está no coração de um homem.
Você não sabe quem ela é no fundo, né?
Diz, the shadow knows. Quer dizer, o sombra sabe, né?
Ele era muito prepotente esse personagem, porque, por exemplo, quando ele salvava alguém, essa pessoa tinha que devia para ele, a vida dela tinha que fazer o bem a partir daquele momento, né? Então ele tinha uma troca, assim, olha só, eu te salvei, agora você tem que fazer o bem. E o fato dele também usar a hipnose, que era uma novidade na época, né? Ele aprendeu no Oriente, esse personagem, então ele hipnotizava as pessoas para descobrir o que, que elas estavam escondendo, né? Mas então, o Sombra no Brasil fez um sucesso instantâneo, foi patrocinado pela Gillette, e essa coisa foi assim, a voz do Orson Welles ganhou um grande tipo nacional, que foi o Sanker Lopes, no Rio, porque em São Paulo, quem fazia era o Otávio Gabus Mendes, pai do escritor de novela Cassiano Gabus Mendes e avô dos atores Cássio e Tato, que são muito conhecidos na televisão. Né? Uhum. Então as crianças, quando ouviam o Sombra, eles entravam debaixo da cama com medo. Às vezes os pais não deixavam assistir o Sombra para elas não ficarem impressionadas. Mas, assim, os bandidos, talvez, quem sabe, também ficavam assustados. Será que vão descobrir?
Por acreditar naquela ficção. Olha aqui, Rose, o ouvinte César de Jacarepaguá está nos ouvindo e mandou uma pergunta para mim e para você. É um desafio da gente descobrir onde aconteceu. Eu sei que realmente é verdade que aconteceu o que ele diz, mas teríamos que pesquisar aqui para descobrir aonde. Ele diz, Marco Aurélio, é verdade que sobre a invasão dos marcianos no Guerra dos Mundos, do Orson Welles, foi feita na década, quer dizer, isso foi, o programa foi ao ar no final dos anos 30, mas ele diz, é verdade que nos anos 40 ou 50 foi feita uma versão numa rádio da América do Sul?
Sim, no Recife, eu tenho essa gravação, muito engraçada com sotaque.
Não, mas essa do Recife foi um experimento da Universidade Federal de Pernambuco.
Já era Guerra dos Mundos.
Era da Guerra dos Mundos, exatamente, era a versão em português da Guerra dos Mundos. Na verdade foram feitas várias versões em diferentes idiomas, mas a história que ele pergunta é outra, ele pergunta aqui, se é verdade que uma emissora da América do Sul fez essa versão em espanhol da Guerra dos Mundos e os ouvintes revoltados com a brincadeira, porque perceberam que se tratava de uma brincadeira, revoltados com a brincadeira por provocar pânico, invadiram o estúdio da rádio revoltados. Eu vou pesquisar, César de Jacarepaguá.
Porque assim, a primeira vez todo mundo acreditou, né? Porque ele fez muitos efeitos especiais, o Orson Welles dirigiu essa versão, fez várias vozes. Mas aqui no Brasil, por exemplo, eu sei que causou uma revolta, porque já todo mundo sabia que era uma mentira, né? Então, assim, não houve assim, esse convencimento. O Orson Welles, lá nos Estados Unidos, ele teve que pedir desculpas pelo trânsito que ele provocou. Pessoas queriam se matar, dizem que teve gente que se matou, saiu correndo. Até um filme do Woody Allen mostra isso, Radio Days, né? A era do rádio. Então, assim, houve uma comoção porque nunca ninguém tinha visto aquilo, misturar o jornalismo com ficção. Agora, essa invasão também teria que pesquisar, não
é,
sei.
Que existiram diferentes versões em espanhol e em português em rádios da América Latina. Uma delas, essa sobre a qual a Rose se referiu, que é uma versão feita pela Universidade Federal de Pernambuco, pela rádio, por um projeto de rádio da Faculdade de Comunicação da Federal de Pernambuco. Isso sim. Agora, que os ouvintes teriam invadido o estúdio para protestar, porque não gostaram da brincadeira, porque os ouvintes já tinham informação sobre a experiência do Orson Welles, ficaram revoltados com a brincadeira. Essa eu vou pesquisar. Olha, a gente aqui tem a postura, a humildade de não chutar notícia, né?
Claro.
Não chutar informação, melhor dizendo. Então, César, vou pesquisar em onde aconteceu. Eu sei que existiram versões em diferentes lugares. A Argentina teve uma versão, o Chile teve uma versão.
Incrível isso, né?
Agora, onde os ouvintes invadiram o estúdio revoltados, eu não sei exatamente. Talvez tenha sido na versão chilena, mas eu não vou afirmar sem pesquisar antes. Rose, e para fechar então, vamos ouvir novamente a versão com Sinclair? Vamos ouvir?
Ele nasceu em 1906, tá? E ele estudou muito, ele não ficou só no rádio, ele fez faculdade de direito, então ele virou um especialista em jurisprudência da radiodifusão. Lançou livro, deu aula de rádio na PUC, na UFRJ. Então, realmente, ele participou de várias rádios, tanto na Rádio Nacional, ele ficou durante 33 anos, né? Então, ele morreu aos 73 anos, em 80, e ele disse num livro antigo que eu tenho aqui, ele falou assim, olha só, eu entrei pobre para o rádio e saí dele pouco menos pobre, mas rico, muito rico de realizações que confortam e com a consciência tranquila do dever cumprido. Então, acho que a gente pode fechar e ouvir de novo a versão original. Brasil, né?
E justamente este que fez a declaração que acaba de divulgar, Rose Eskenazi, este Sinclair Lopes, responsável pela locução que após uma pausa assustava muita gente.
Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe.
E quem sabe as boas histórias do rádio? Rose Eskenazi sabe. E voltará segunda-feira para contar outras, tá bom, Rose?
Muito obrigada, bom dia para você.
Bom dia, Rose Eskenazi, professora da Faculdade de Comunicação da PUC do Rio de Janeiro, jornalista, é nossa colaboradora das segundas-feiras do quadro que valoriza a história do rádio, hoje internacional, a história do rádio no Brasil e no mundo.
Rádio faz história.